Olá, Ortiz, bom dia aos ouvintes da Cultura. Estamos hoje na Secretaria de Assistência Social aqui de Campos Novos. Vamos falar com a secretária, então, a Camila Girardi Borges, do retorno, né, do Centro de Convivência dos Idosos aqui de Campos Novos, que ocorre, então, nesta segunda-feira, e outros assuntos também referente, então, à Secretaria de Assistência Social. Camila, bom dia.
Um bom dia, Edinho, os nossos radiovintes. Para nós é uma grande satisfação estarmos novamente aqui, trazendo nossas novidades, nosso andamento, nosso planejamento da Secretaria de Assistência Social e Habitação de Campos Novos.
Perfeito. Camila, então, o Centro de Convivência retoma as atividades na segunda-feira. Nos fale como que será, então, quantos idosos também fazem parte hoje do Centro de Convivência Padre Quintino Costini.
Então, o retorno está programado agora para o próximo dia 13 de fevereiro. As atividades, elas ocorrem das 8 horas da manhã até as 16 horas. Lá ocorrem os diversos tipos de atividades em parceria com outras secretarias, com outras empresas que oferecem diversas oficinas também para eles, né? Culturais, no aspecto da saúde, eles têm a fisioterapeuta que os acompanham, tem projetos até novos que nós estamos pensando em levar para lá. Então, assim, o ambiente é um ambiente extremamente acolhedor, tanto é que hoje nós estamos com em torno de 400 idosos fixos e a busca está crescente. Até eu acabei de conversar com a nossa coordenadora lá, que é a Gorete Cordeiro, uma pessoa assim que eles amam demais, e a Gorete acaba de me passar que as inscrições estão abertas ainda, então preferencialmente das 9 às 11, das 13 às 16, as pessoas podem chegar lá e procurar pela Gorete ou para poder fazer a sua inscrição. Não existe nenhum custo, muito pelo contrário, né? E nós, enquanto assistência social e administração, faz questão porque o que acontece lá é saúde, né? Então a gente realmente está muito ansioso e eles também não param de perguntar quando é que retorna, porque eles gostam, eles sentem saudade, né, do convívio.
Recebido refeições também, lanches,
sim,
né?
Sim, eles almoçam lá. Inclusive, nós temos uma emenda impositiva que já foi repassado o recurso ao município, que pretendemos executar nos próximos meses, através de um processo licitatório, que é a aquisição de imobiliário para o espaço lá. Então, nós estamos na fase do levante de orçamentos, né, e do projeto em si, e esse imobiliário, ele engloba toda a cozinha, parte do buffet ali, para também oferecer uma qualidade de vida não só para eles ali, como também para os funcionários poderem trabalhar de uma maneira mais adequada. É um valor de R$100 mil essa emenda, e nós já estamos fazendo a parte burocrática da coisa para que de fato se concretize o mais breve possível.
A partir de segunda-feira, então, dia 13, os idosos que se inscreveram já pode esperar o transporte?
Sim, em relação ao transporte, nós estamos alinhando ainda com o junto da Gorete, né, como iremos proceder, até porque as aulas também retornaram agora, né? Mas sim, 18 horas, no mesmo procedimento que eles sempre fizeram, eles estejam lá prontos, porque nós estamos de portas abertas e não vemos a hora de tê-los conosco novamente.
Perfeito. Outra ação referente aos agentes ambientais, né, que o social está realizando.
Sim. O social, ele tem o hábito de acompanhar esses agentes ao menos bimestralmente, né, concedendo a recarga do cartão do benefício eventual ou a entrega da cesta, e além de outros serviços em conjunto com outras secretarias do município. Mas a ideia é que nós façamos um evento diferente esse ano, um evento para iniciar as atividades com eles. Então a gente quer fazer um coquetel com eles, né, com música, fazer a recarga do cartão, para que eles se sintam lembrados e vistos por nós, porque eles são pessoas extremamente necessárias na nossa comunidade. Na verdade, para esse ano nós estamos com alguns projetos um pouco diferentes no aspecto da profissão deles, então um suporte um pouco melhor, que assim que nós estivermos com a coisa bem alinhada. Mas esse dia 10 é o momento pra gente reunir, ter uma conversa com eles, até poder nos apresentar a eles, dar uma tarde pra eles um pouco mais descontraída, diferente, né? Então, para as pessoas que não sabem, os agentes ambientais são os nossos catadores, né? E a gente quer fazer esse evento, ele será no CCI, sim, o dia 10 agora.
Sexta-feira, então.
Isso, sexta-feira, amanhã, sexta-feira. A partir das 13h15 a gente tá ali com eles já no CCI, lá pra poder recepcioná-los e dar as boas-vindas.
Camila, outro assunto em relação ao lar dos meninos e meninas, também retomam, já retomou as atividades?
Na verdade, o lar dos meninos e meninas, ele foi unificado e hoje a gente deu uma denominação nova para ele, que é a instituição de acolhimento. Então, a instituição de acolhimento, ela une ambos e ela é algo ininterrupto. Então, são crianças que saíram do seu seio familiar, digamos, por situações de abuso, enfim, e ali é onde essas crianças recebem todo o suporte, seja seja alguns casos provisórios, outros vão ficando um pouquinho mais, porque nós temos que ter um ambiente familiar saudável e adequado para que essas crianças possam retornar para as famílias. Do contrário, ocorre aquele outro procedimento, né, que enfim, a criança fica assistida pelo poder público. Então, assim, tudo, apoio psicólogo, assistente social, o Ministério Público é muito atuante conosco, parceiro ali em tudo, né? E temos as educadoras que os acompanham ali, que nós nos colocamos na proposta de, junto da coordenadora Gabriela, que assumiu o final do ano, fazer com que essas crianças e esses jovens que chegam até ali, eles se sintam não somente protegidos naquele ambiente, como também que se nós pudermos sanar um pouquinho daquilo que eles passaram e ter uma perspectiva de melhora, os abalos, os abusos que eles sofreram, sejam minimizados na medida do possível, junto do suporte de profissionais, para que eles se tornem cidadãos de bem no futuro.
Perfeito. Camila, a Secretaria de Assistência Social também está prevendo aí a implantação de um curso SENAC, né? Para quem será esse curso?
Então, a nossa ideia é baseada até num projeto que já vem, que é a Inclusão em Ação, é fazer com que os usuários do serviço de assistência social, aquelas pessoas que pegam não só a popular cesta, um benefício, ou que precisam do acompanhamento, que às vezes vivem num ambiente sem emprego, ou que estão vulneráveis, ou assim, no aspecto econômico, que eles não têm uma perspectiva financeira e profissional, que eles tenham também esse suporte nosso, porque o social, ele tem que ir além do assistencialismo, propriamente dito. Ele também tem esse lado de dar uma perspectiva no aspecto profissional, eu vejo muito importante, até pra gente sanar em parte essa situação. Então, pensando nisso, a ideia é que com que possamos oferecer cursos a essas pessoas, junto ao projeto De Olho no Futuro, levarmos para lá, além de alguns cursos que nós já tínhamos lá costumeiramente, pensamos em dar esse lado mais realmente profissional, técnico, para capacitar as pessoas. Nós temos que ter esse olhar. Então, estamos fechando, em pé de fechar ainda, a parceria aqui com o SENAC. Pensamos em trazer a parte da técnica de confecção de bordados, também ou técnicas de maquiagem, o embelezamento pessoal, que entra a parte de corte, barbearia, em colorimetria, também a parte do corte e costura. A maioria dos cursos, na verdade, é 30 vagas, um apenas que é 25. E também penso em trazermos um curso mais de gestão para toda a nossa equipe, através de psicóloga, para nós também fortalecermos a nossa equipe para atendermos a população cada vez melhor. Também é algo que está atrelado ao SENAC. E por fim, fora esses cursos do De Olho no Futuro, a intenção nossa é contratar junto ao SENAC o curso Talentos Kids, que é algo que foi contratado. Não para o De Olho no Futuro, mas trazermos lá para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O que que este curso ele visa? Trazer atividades práticas, lúdicas, que estimulem a criatividade das crianças e jovens. Também é pelo SENAC. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né, que é o que a gente pensa em levar o curso, ele é algo coordenado pelo CRAS, coordenado pela Lucimar, pela Catiane lá no CRAS. Na verdade, ele está retornando agora à próxima Lagoa ali, nas próximas semanas, para o antigo endereço que ele possuía, por ser um ambiente mais amplo. E o que que ele visa? Ele visa conservar aquelas crianças que nunca sofreram abusos, mas ela talvez se verifique que ela viva talvez num ambiente vulnerável. Então a ideia é o quê? Ocupar essas crianças com atividades saudáveis, fortalecer os vínculos, como o próprio nome diz, com família, com escola, e tornar essas crianças mais fortes no aspecto principalmente emocional. Sobre esse aspecto, a gente está fazendo parcerias com as secretarias de esporte, através do educador físico, artesanato, o talentos, como eu falei. Em breve está sendo recontratados novos orientadores sociais através do nosso seletivo. E também temos a assistente social e psicólogas do CRAS, que dão todo o suporte para essas crianças. Então lá elas são recebidas e elas têm atendimento manhã, tarde.
Camila, a secretaria tem um projeto aí para reformulação, enfim, do novo CRAS, né? Que fase está esse projeto?
Então, essa nova sede do CRAS é uma necessidade já de vem de longo tempo, inclusive aonde elas estão hoje lotadas não é uma sede nossa, é alugada, então a ideia também é diminuir custos e dar o devido espaço, a estrutura para elas. A ideia é trazer a construção dessa sede ao lado do CREAS, mas para isso ocorrer, já largamos inclusive uma licitação, né? Mas nós estamos na dependência da liberação do recurso federal. Existe uma boa parte que ele é federal, que ele ainda está suspenso, né? Cremos que em breve seja liberado e haverá uma contrapartida do município. município aí de pouco mais de 400 mil reais também para a conclusão da obra. Mas sim, a ideia é que este ano a coisa ande, ao menos se inicie, né?
Qual é o endereço, então, da nova estrutura do CRAS?
Ali é ao lado do Edilamar, né? Ao lado do CRES, na Avenida Belincanta Neto.
Mas será construído um novo prédio?
Ao lado do CRES. Naquele lote baldio ali, que hoje é até utilizado em parte por nós para estacionamento também.
Camila, outro projeto em relação à nova sede, né, do Conselho Tutelar, né? Também está em andamento o projeto?
Sim. A sede do Conselho Tutelar, ela precisa sair de lá porque elas estão naquela repartição ao lado do SAMAI, né? É do SAMAI ali. E nós precisamos também dar o devido atendimento às pessoas que procuram o Conselho Tutelar. Então a gente vê que não está bem adequado também o local lá. Então já estamos alinhando e a ideia é fazermos a mudança delas até o final do mês de fevereiro, ali para uma daquelas casas que fica na quadra do hospital ali atrás do PAN, né? Uma das casas ali que o município já é do município, então já estamos alinhando com a administração para fazermos esta mudança delas para lá, que estão bem contentes, inclusive, com a notícia.
Perspectiva, então, nos próximos meses?
Final de fevereiro estarmos realizando a mudança. E já informar para vocês a data exata quando começar o atendimento lá.
Tá certo. Camila, agradeço, então, a entrevista e sucesso.
Agradeço novamente, né, a procura por nós de colocarmos que o social voltou a atender o dia todo, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Os atendimentos estão sendo muito procurados e é isso que a gente quer mesmo, que nós pudermos auxiliar as pessoas, estamos aqui para isso, de portas abertas. Obrigada, Edinho. Obrigada, Rádio Cultura.
Cultura Notícias, Edinho Carlos Moresco.